Muito bem, estamos de volta no Ponto de Vista 8h36 e o assunto agora é a lei anticrime. O que foi sancionado e o que foi vetado por Bolsonaro?
O presidente Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira, dia 25, o projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Congresso no início do ano. A lei que altera o Código Penal e outras leis de segurança pública entra em vigor em 23 de janeiro de 2020.
Tem os pontos agora do projeto aprovado pelo Congresso e sancionados por Bolsonaro. Primeiro é o juiz de garantias. Nós vamos ler só...
Esse daí poderia ler, né, porque é o que está dando mais polêmica, né?
Vamos ler um ponto aqui. Ó. Bolsonaro manteve a criação da figura do juiz de garantias, mas vetou um dos pontos desse trecho. Esse juiz passará a ser o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. O ponto vetado pelo presidente previa que presos em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória seriam encaminhados à presença de um juiz de garantias no prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia. O texto também vedava o uso de videoconferência nesses casos. Caberá ao juiz de garantias atuar na fase de investigação e decidir, por exemplo, sobre a autorização de quebra dos dados resguardados por sigilo constitucional. Atualmente, o juiz que participa da fase de inquérito é o mesmo que determina a sentença posteriormente. Bom, vamos lá. Nesse ponto do juiz de garantias, o que você achou, Miguel?
Precisa ver a questão de possibilidade da sua aplicação, né, Nascimento? Porque vai onerar muito, mas muito. Mas eu não sou contra, não. Para garantir a questão do direito individual, temos que pensar uma coisa, Nascimento. A Lava Jato começou em 2014, se eu não me engano.
2014.
Ela produziu um efeito muito bom. Está combatendo, veio combatendo aí. Está na, quase que na 70ª fase.
Já
está
acho que na 71ª.
É. Fase com 150 e tantas pessoas já condenadas. Eu vi alguma coisa ontem, inclusive, sobre isso, tá? Recuperação aí de não sei quantos bilhões de reais. Foi algo que nunca foi feito. Colocou na prisão um vice-presidente, um ex-presidente da República, e ficou mais de ano na prisão. Um outro presidente, o Temer, ficou alguns dias. Enfim, senadores, deputados federais,
empresários poderosos,
governadores, né? Empresários poderosos que jamais, esses colarinhos brancos, chamados colarinhos brancos, jamais iriam parar na prisão. O uso aí da delação premiada, que é uma coisa relativamente nova, né, na justiça aí, né, para poder, porque tudo foi praticamente aqui com a própria delação, né, com as delações, aliás, que foram caminhando e vem ainda caminhando, né, a delação premiada, e que é às vezes combatida aí por uma parte da justiça, né, enfim. Bom, aonde eu quero chegar, Nascimento? Essa lei anticrime, ela não foi aprovada totalmente, conforme foi enviado pelo executivo, né? Foi desidratada, chamado, né? Houve a desidratação. Ainda que foi aprovado algumas coisas, por exemplo, e a situação aqui do juiz de garantias, na verdade, não constava no projeto inicial do governo. Isso aqui foi o Congresso que acrescentou. É essa que é a discussão aí. E estão querendo jogar para cima do Bolsonaro porque ele não vetou esse item aqui, Nascimento. Mas não foi o projeto do Moro, né, que sugeriu isso aqui ou que postulou isso aqui, entendeu? Não foi. Foi o Congresso que colocou essa questão aqui. Se você analisar o papel... A situação do juiz de garantias é ótimo, Nascimento. É bom para garantia individual de todo cidadão, independentemente de qualquer situação. Independentemente de qualquer situação, Nascimento. a figura, o papel dele, o que representa o juiz de garantia em termos de trazer mais lisura no processo, trazer mais imparcialidade no processo, Nascimento, é excelente. Só que as pessoas não olham por esse lado aí, Nascimento, porque por causa da situação que hoje nós vivemos. Entendeu? A Lava Jato, ela trouxe ótimos ganhos, ótimos benefícios, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Só que hoje, Nascimento, o Brasil ele já vem de algum tempo, não de hoje, judicializando muito todas as coisas. Eu não fiz essa pesquisa aí, nem sei se tem essa pesquisa aí, tá? Uhum. A exemplo da Justiça do Trabalho, por exemplo, nós somos campeões mundiais de reclamação trabalhista, detemos quase que 93%, se eu não me engano, de todas as reclamações trabalhistas do mundo. Eu creio que nas demais esferas da justiça, Nascimento, entendeu? Na área civil, na área criminal, sei lá eu em qual outra área aí, nós também devemos ser, talvez, quem sabe, campeões mundiais. É tudo muito judicializado, Nascimento, as coisas. E tudo muito demorado, tudo muito burocratizado. Então o custo de tudo isso é estratosférico. Você pode pegar o custo da justiça no Brasil, comparado com países desenvolvidos, é coisa alarmante, Nascimento, o custo da justiça no Brasil. Para quê? Para amparar tudo isso, para amparar esses prédios suntuosos que existem cada vez mais, entendeu? E cada vez mais gente, cada vez mais inchado, cada vez mais burocracia, cada vez mais processos. E por que não dizer cada vez mais um monte de advogado? Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, quer dizer, isso daqui, para ser implementado, essa figura aqui do juiz de garantia, Nascimento, vai ter que ter um custo muito maior ainda do que já tem. Não estou dizendo que não é bom a figura do juiz de garantia. Eu falo que a estrutura nossa, entendeu? A estrutura, a logística nossa de justiça, entendeu? Vai aumentar mais ainda. Vai ser mais gente, mais... Porque quantos fóruns no Brasil tem só um juiz? Eu conheço um monte. Só aqui na região eu conheço um monte. Entendeu? Por exemplo, Cruzília eu sei que nem... Às vezes nem juiz titular tem. É substituto, vem, não sei da onde. De Tumirim é assim. Entendeu? Quer dizer, só aqui na região a gente já pode falar.
Um juiz atende várias comarcas, quer dizer, né?
Então vai ter que ter dois juízes por comarca. Não tem nenhum, praticamente.
Então, embora a ideia seja ótima, a viabilidade...
Então, eu acho que a viabilidade
é inviável,
prática...
No momento,
em, né? Em certos locais, em certos lugares, eu acho difícil.
A gente já tem uma...
Mas aí é um problema para o judiciário resolver,
sim,
né?
A gente já tem uma morosidade muito grande no judiciário. Se você não é um brasileiro... É porque, assim, direitos iguais, mas uns são mais iguais que outros, né? Se você não é um brasileiro com boas condições ou grandes condições financeiras, você vai esperar o teu processo anos e anos e anos e anos na fila. Tudo demora demais, é muito demorado para quem não tem grana para pagar bons escritórios de advogado, que tem trânsito, conhecimento, conhece não sei quem. Isso é fato, gente. Não estou mentindo aqui, inventando história. Então, pensando nessa questão toda... Vai ser mais complicado ainda. Quer comentar alguma coisa, Paulinho? Bom, aí tem outros pontos, né? Daquilo que... nós estamos falando dos pontos do projeto que foram aprovados pelo Congresso e sancionados pelo Bolsonaro, presidente. Então falamos do juiz de garantias. Aí tem a questão da legítima defesa, né? Eu vou falando aqui. Se alguém quiser ir comentando os pontos, pode comentar. Tem a legítima defesa, o tempo máximo de cumprimento da pena, o comércio ilegal de arma de fogo. Eu acho que a gente ia ter que fazer um programa só para falar de cada ponto, hein, Miguel? Que é interessante comentar, né? Aí tem a cadeia de custódia, presos perigosos em presídios federais, presídios de segurança máxima, tem aqui a figura do chamado informante do bem. Que é isso? Olha, determina que a administração pública, direta ou indireta, manterá ouvidorias para garantir que qualquer pessoa tenha o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Tem o confisco alargado de bens. Tem as decisões colegiadas em casos de organização criminosa, prescrição da pena. Né? Olha, a prescrição da pena, por exemplo, vai incluir aqui uma nova hipótese em que pode ser suspensa a contagem da prescrição de pena quando houver recursos pendentes de julgamento em tribunais superiores. A prescrição ocorre quando termina o prazo para que a justiça promova a punição contra um acusado de crime. A prescrição varia de acordo com o delito e a pena aplicada no caso concreto. Seria se a pessoa entrou com recurso, então a prescrição da pena não pode acontecer, porque se você tá tendo recurso, significa que você está lutando contra algo que você pode sofrer, né? Saída temporária, esse é um ponto polêmico, a saída temporária. É só a gente lembrar dos casos de Suzane von Richthofen, que todo dia das mães sai da cadeia para a saída temporária.
Então, mas como é que ficou aí, ó? Dá uma lidinha,
vamos ler.
Coisa rápida.
O texto proíbe a saída temporária da prisão aos condenados por crime hediondo que resultaram em morte. A saída temporária é um benefício concedido a quem cumpre pena em regime semiaberto em datas específicas. Melhorou bastante já, né? Porque é que nem o caso da Suzane, o que eu citei, o caso de outros tantos. Aí tem a questão da delação premiada, que vai mudar as regras. Pelo texto, vai haver a obrigação do colaborador narrar apenas os atos ilícitos relacionados diretamente com os fatos investigados. Aí, na lei anticrime também tivemos os pontos do projeto que foram aprovados pelo Congresso e foram vetados pelo Bolsonaro. Os tópicos que nós lemos aqui, sem detalhar cada um, eles foram aprovados pelo Congresso e também aprovados pelo presidente. Esses pontos agora foram aprovados no Congresso e foram vetados pelo presidente. Foram os seguintes: homicídio com arma de uso restrito, crimes contra a honra, defesa de agentes de segurança, identificação de perfil genético de criminosos, progressão de pena, improbidade praticada por agente público, interceptação de conversas e escutas ambientais, defesa de policiais e bombeiros em inquéritos por uso de força letal. Esses foram os pontos vetados. Se você quiser ler essa matéria completa, já está no nosso Facebook, já postei lá todas as matérias de hoje. Fanpage, facebook.com/radioredemiduri. facebook.com/radioredemiduri. Leia com calma, leia com atenção cada ponto, o que foi vetado, o que foi aprovado, para você entender o que está acontecendo. Eu acho justo que você critique ou elogie alguém ou algo quando você está inteirado dos fatos, porque a grande maioria das pessoas, ela simplesmente comenta assuntos por aquilo que acha ou por uma visão superficial que tem sobre um assunto porque ouviu na mídia, mas não se inteirou dos fatos e gosta, né, de criticar, né, Miguel?
A mídia social, ela facilitou muito, né, essa situação aí, né, Nascimento? Você pega e hoje você recebe pelo WhatsApp ou qualquer outro meio aí, qualquer outra mídia, né?
Uhum.
Social, e você só lê o cabeçalho da matéria e já dispara não sei para quantas pessoas, né?
Uhum.
Você não checa se aquela informação é verídica, é correta, qual é a fonte daquela informação, né? E qual é o estrago que ela pode causar em sendo...
Verdade.
Fake, né?
Fake,
sendo
sim,
fake,
sim.
Né? Uhum. Quer dizer, então, a mídia social, ela facilitou muito a comunicação das pessoas. Essa semana, subiu uma hashtag que fala...
Isso!
Né? Hashtag,
uhum.
Bolsonaro traidor, porque ele não tinha vetado esse juiz de garantias, entendeu? Já no dia seguinte, a situação já desabou, não sei se você tá sabendo disso aí, já desabou a situação... Então, quer dizer, as pessoas... Lógico que a gente sabe quem que quis levantar essa hashtag aí, né? A gente sabe que é o pessoal da isentosfera, o pessoal do politicamente correto, é o pessoal que é contra realmente o governo e que queria colocar essa conta no governo, entendeu? Quer dizer, o Congresso que coloca lá o embuste, lá o jabuti, né? Que nem diz, né, o pessoal.
O Congresso que aprovou esses pontos aí.
Aí o próprio governo falou, mas peraí, mas vocês estão querendo colocar a conta nas minhas costas? Não foi projeto que eu enviei. Entendeu? Então, quer dizer, essas pegadinhas aí que tem, que o Congresso só sempre quer fazer para prejudicar, para jogar no colo do presidente. Olha, vão aprovar, você se vira aí para vetar. Entendeu? Quer dizer, aí coloca, quer colocar a sociedade contra o governo, mas não conseguiu e não vai conseguir. Creio eu que não vai conseguir. Porque o povo hoje, não, digamos, né, pelo menos uma parte, uma parcela aí, tá mais
atento.
Tá mais atento, exatamente.
E tem aqui o registro de armas de fogo bate um recorde sob gestão de Bolsonaro, Paulo Henrique.
Pois é, o número de registros de armas de fogo no Brasil bateu recorde em 2019. No primeiro ano de gestão do presidente Jair Bolsonaro, foram 44.181 registros concedidos a pessoas físicas entre janeiro e novembro, segundo dados obtidos pelo O Globo, o equivalente a 5 por hora. O número de registros, segundo o jornal, é o maior concedido pela Polícia Federal desde o início da série histórica em 2010, com alta de 29% em relação a 2018. Os dados não consideram registros para colecionadores, atiradores, caçadores, além de órgãos públicos e empresas de segurança. Durante o ano, Bolsonaro editou 8 decretos sobre porte e posse de armas, sendo que 4 foram revogados pelo Congresso.
Bom, primeiro que já isso aqui já era uma questão de promessa de campanha e tal, né? Como é que você vê isso, Miguel? Bom, ruim?
Bom, Nascimento. Vejo bom. Uhum. Vejo, você viu um vídeo ontem no grupo nosso aqui, daqui de Minduri, que de um proprietário de uma fazenda, que os bandidos chegaram na fazenda.
Não, eu não
sei
vi.
Se você viu.
Não vi.
Não viu? Foi postado ontem, uhum. Tá? O pessoal chegou numa fazenda, acho que prendeu as pessoas que estavam ali, uhum. Entendeu? Acho que só empregados, né? Não sei. E mataram um monte. Prenderam o gado, pegaram um cavalo, pegaram o gado, prenderam o gado e mataram não sei quantas cabeças de gado com choque, segundo o que está falando aqui no vídeo, e tiraram só as partes, olha só que crueldade, tiraram só as partes que lhes interessavam do gado, entendeu? E depois levou lá na cozinha da casa do empregado, desossaram aquelas partes, largaram os ossos lá dentro da cozinha do empregado da propriedade. Você me desculpa. Desculpa, tá? O bandido, o malfeitor, não pode ter essa liberdade aí, Nascimento, pra fazer tudo isso. Eu não sou aqui, não tô falando aqui, não sou a favor de matar ninguém. Mas veja bem, isso daí é a sensação de impunidade que as pessoas têm. Que o bandido, que o malfeitor tem. Eu falo assim, é mais um, quase que uma questão psicológica, Nascimento. Que o bandido tem que saber, Nascimento, que as pessoas podem estar armadas. Que ele não vai ter a liberdade para fazer isso daí, Nascimento. Tá entendendo ou não? Então a questão do porte, não digo nem do porte, da posse de armas, né? Porque o porte é mais complicado, né? Mas a posse de arma, principalmente para quem mora numa zona rural, por exemplo, o que acontece de roubo aí, de defensivos, de adubo, de trator, de tudo, é uma coisa assim alarmante. Entendeu? Então, de uma certa forma, vai trazer hoje, porque hoje o que está vigente é você pode portar uma arma dentro da sua propriedade toda. E não só ali na sede. Durante todo o perímetro da propriedade, ele pode portar arma, pode possuir e portá-la. Isso na zona rural, estou dizendo. Isso é o que está valendo hoje. E com maior facilidade para você conseguir adquirir uma arma legal, né? Porque aí a mídia fala, né, que vai aumentar a criminalidade, mas é mentira. Estudos comprovam que não. E o número de homicídios no Brasil é recordista. Mesmo não tendo mesmo que não tinha essa situação aí, a gente sabe do desarmamento que o Lula atropelou lá atrás, inclusive a consulta popular que houve, né? O Lula atropelou, mentindo para a população, mentiroso, mentindo para a população, instituiu o desarmamento, a lei lá do desarmamento na época, desarmando a população para quê? Para fazer o que eles fizeram na Venezuela, por exemplo. A população está lá, refém do Maduro, daquele maligno lá, e não pode fazer nada, morrendo de fome, matando cachorro para comer, lixo para comer. É isso que a esquerda faz. A primeira coisa que ela faz para dominar um país é desarmar ele, é desarmar a população. Esse é o maior objetivo do seu Lula da Silva. Esse é o maior. Pode ver que foi uma das primeiras atitudes dele como governo. Foi feito um plebiscito na época, a população não aprovou o desarmamento. Mesmo assim, ele não ouviu a população. Ele atropelou o plebiscito que foi feito. Mentiroso. Mentiroso. Então, veja bem, a questão da arma. Eu não sou a favor de ninguém matar ninguém. É mais, Nascimento, um efeito quase que psicológico. Entendeu? Para que o bandido saiba... ele tenha, né, a situação que ele corre um risco também, que ele não vai. Porque hoje, veja bem, ele chega lá e sabe que a pessoa está desarmada. Ele chega lá e aterroriza, estupra as pessoas, faz o que ele quer.
Pelo menos num caso como esse aqui, sendo recebido a tiros, até tiros para espantar mesmo.
Exatamente.
Exatamente. Voltar para trás, né?
Exatamente.
Pô, não vamos ficar aqui que os caras aqui têm arma.
Exatamente.
Você não sabe quantos têm arma e a quantidade de arma, ele já vai correr. É o que acontece. Vê as operações. Chega os bandidos, quando a polícia chega no local e começa a atirar, eles fogem. Aí que a polícia sai em perseguição.
É igual a situação, Nascimento. Pega nos Estados Unidos, pega a quantidade de armas que a população civil tem. E ver o número de homicídios que lá acontece, entendeu? Para você comparar com o Brasil, é muito simples. É muito simples isso tudo. Só que os bonitinhos que defendem o desarmamento estão morando lá nos Estados Unidos, né? E ficam falando
não,
de
e
lá,
os que moram no Brasil, pô. Os políticos e os artistas e a galera que mora no Brasil... A grande maioria tem segurança.
A maioria, se não todos, armados. Têm segurança, moram em condomínios fechados, vigiados, com segurança, armados, entendeu? Então é uma hipocrisia tremenda, pô, e a população que se lasque. Desculpa, é assim que pensa o Congresso Nacional, é assim que pensa essa mídia maligna.
Hipocrisia, né, meu?
Entendeu?
O cara fala assim,
hipócrita.
Vocês têm que andar a pé, faz bem pra saúde, tem que caminhar a bicicleta. Falou aí, deixa eu entrar na minha Ferrari aqui e vou dar um rolê. Gente, depois do intervalo a gente volta com mais informações aqui no Ponto de Vista. Você que está nos ouvindo, quiser mandar sua mensagem, nosso WhatsApp é o 35 999 70 0955.